erosão costeira é um desafio crescente para Portugal, devido ao aumento do nível do mar, à intensificação das tempestades e à acumulação de sedimentos nas barragens. No entanto, soluções naturais, como pradarias marinhas, podem desempenhar um papel importante na proteção da costa. Neste episódio, conversamos com Raquel Gaspar, cofundadora da Ocean Alive. A bióloga marinha elucida-nos sobre o grande poder destas pequenas florestas. O que é que são pradarias marinhas? Quais são, assim, alguns dos serviços que proporcionam?
As pradarias marinhas são florestas no mar. São feitas de plantas marinhas que crescem no mar e constituem um habitat, uma pradaria, onde muitos animais se protegem, se reproduzem e nascem. Para além deste serviço de se constituir uma maternidade para os seres marinhos, as pradarias marinhas são também eficientes sumidouros de carbono, 30 vezes mais, em média, do que as nossas florestas terrestres. E também são ótimos filtradores da água. Um dos maiores benefícios que nos dão é limpar as águas costeiras, sobretudo através da captação do carbono e do azoto. Para além disso, têm um grande serviço na proteção costeira, e também na diminuição da acidez do oceano.
Mas estamos a falar de florestas muito pequenas, não é?
A melhor forma de darmos uma dimensão a estas florestas é pensarmos que somos um peixe. Para um peixe, uma planta que para nós nos chega até ao joelho é uma árvore, vamos dizer assim, como para nós, para a nossa dimensão. E, portanto, sim, as pradarias marinhas são feitas de plantas de pequenas dimensões, a alguns centímetros, mas também podem atingir, e aqui no estuário do Sado, mais de um metro de altura.
Em que tipo de locais é que estas pradarias ocorrem?
As pradarias marinhas não se encontram na costa aberta. Encontram-se sempre em zonas abrigadas, nos estuários, nas lagoas, nas baías costeiras, nas rias. O estuário do Sado é um dos poucos exemplos do nosso país onde há pradarias marinhas. Aqui elas vivem em pequenas baías, nos bancos de areia e em zonas abrigadas, quer da costa arenosa, quer da zona industrial de Setúbal. Estimamos que existam cerca de 250 hectares, portanto uma área equivalente a 250 campos de futebol de pradarias marinhas, mas atenção, este número não é ainda oficial.
E falamos de áreas também sujeitas à erosão costeira. Que papel é que as pradarias podem ter na atenuação deste fenómeno?
A proteção costeira é um dos serviços das pradarias marinhas. E como é que isto funciona para uma floresta de tão pequenas dimensões? Tudo se consegue com as folhas e com as raízes. A diminuição da energia das ondas e das correntes é conseguida pelas folhas. Milhares de folhas no caminho das correntes e das ondas acabam por resultar num atrito e, portanto, na diminuição da força da corrente e das ondas. Por outro lado, a enorme rede de raízes que segura as plantas ao fundo marinho, ao sedimento marinho, também agarra os sedimentos, retendo-os no fundo marinho. O efeito conjunto faz também com que os próprios sedimentos e a própria matéria orgânica que está em corrente acabe por sedimentar dentro das pradarias e depois ser retido nos sedimentos. O resultado é que as pradarias conseguem, de facto, elevar o nível do sedimento marinho. Há mesmo um estudo que mostra que essa elevação, comparada com outras zonas onde não há pradarias, atinge os 9 milímetros por ano.
E esta é uma preocupação também aqui no estuário do Sado?
O estuário do Sado está identificado como um dos locais do nosso país com risco de erosão costeira por fenómenos naturais violentos, como por exemplo os tsunamis. Por outro lado, a Península de Troia, por ser um sistema arenoso, está muito sensível à força, à dinâmica das tempestades e à elevação do nível do mar.
Quais são os principais riscos, perigos para estas pradarias?
Os fatores que afetam as pradarias são, sobretudo, de causa humana. Em primeiro lugar, a má qualidade da água. As plantas sem luz não vivem e todos os efluentes, quer da indústria, quer da agricultura, quer os próprios efluentes urbanos, contribuem para este problema. O outro problema são os fatores destrutivos diretos, quer através de dragagens, quer sobretudo através das práticas largadas de âncoras, de estacionamentos de barcos com cabos e poitas nas pradarias. Depois, fatores que as destroem diretamente, por exemplo, a pesca destrutiva com ganchorras, com arrastão, ou a mariscagem com enxadas e ancinhos. Outros fatores destrutivos são, por exemplo, a regada de âncoras, a navegação em cima das pradarias. Tudo isto contribui para o seu desaparecimento, ao qual somamos também fatores naturais, que são, por exemplo, tempestades de grande intensidade que podem arrancar as folhas das plantas. Há alguns anos, cientistas da Universidade do Algarve reportaram como uma grande tempestade arrancou, como ceifasse as folhas de uma das nossas maiores pradarias aqui do estuário. A boa notícia é que estas pradarias, estes sistemas naturais, têm uma enorme capacidade de regeneração e autorrestauro, e hoje a pradaria da Ponta do Adoche, é uma das principais pradarias de novo e a pradaria-mãe de sementes de uma das plantas marinhas que aqui temos no estuário. Mas existem outros fatores emergentes. Por exemplo, ainda há pouco tempo decorreu a consulta pública de um projeto de parqueamento de embarcações de uma das indústrias aqui do estuário do Sado. Esse parqueamento tinha como consequência o soterramento de uma pradaria, a pradaria da Açoreira. Outro exemplo, reportado ainda há pouco tempo, foi também em resultado de uma dragagem portuária, que o rebentamento de uma bacia de sedimentação resultou no soterramento também de uma pradaria. Mas a natureza responde sempre que encontra as condições adequadas. E esta é uma das grandes vantagens das pradarias marinhas, por exemplo, na sua ação de proteção costeira, comparado com, por exemplo, estruturas de cimento introduzidas pelo homem. Em primeiro lugar, as pradarias marinhas têm uma capacidade de autorrecuperação e elas próprias, ao elevando o solo, ou elevando o fundo marinho, também de certa maneira respondem ao aumento do próprio nível do mar. Por outro lado, há aqui uma situação muito interessante, que as próprias folhas das pradarias marinhas que vêm dar à praia acabam por atenuar a força das ondas, e isso faz com que o mar retire menos areia da praia e assim protege as nossas praias. E isso é um fenómeno que encontramos aqui, muito frequentemente, nas praias do estuário do Sado.
Percebemos que as pradarias são sistemas multifuncionais, não é? Que são diferentes, por exemplo, de sistemas de engenharia pesada.
Quando comparamos as pradarias marinhas com as soluções de engenharia pesada na proteção costeira, existem várias diferenças. Por exemplo, as pradarias marinhas atenuam a energia das ondas e das correntes. As soluções de engenharia pesada, apesar de atenuarem no sentido de não deixar que afete a costa, por outro lado, têm outro efeito, que é refletir essa energia para o sistema. As pradarias marinhas também têm esta vantagem, por serem sistemas naturais, de se autorreconstruírem e autorrestaurarem, o que não acontece com as outras soluções feitas pelo homem. Este aspecto tem particular relevância aqui em Setúbal, porque as tempestades mais fortes são as tempestades que vêm de sul, portanto vêm em direção à cidade de Setúbal. E, portanto, temos as pradarias como uma solução de engenharia natural da proteção do nosso litoral aqui em Setúbal. É, de facto, uma boa aposta. Não temos dúvidas que, de facto, há muito mais benefícios pelas pradarias marinhas, porque não é só a proteção costeira, mas também um conjunto de outros serviços, como a biodiversidade, o sequestro de carbono e de azoto, a melhoria da qualidade da água. Mas, atenção, as pradarias marinhas, como a engenharia natural das plantas para este problema da proteção costeira, está restrita às baías, às zonas abrigadas, que é onde elas existem. E, portanto, não tem uma solução universal para os problemas de proteção costeira que temos no nosso país.
E como é que podemos preservar estas pradarias?
O mais importante para manter e recuperar as pradarias marinhas é envolver quem delas vive e quem pode decidir acerca delas. Não só uma decisão que vai retirar um problema e que só isso vai fazer com que a pradaria rejuvenesça e, portanto, recupere, como também uma decisão a nível de regulação, uma decisão mais transversal que se aplica não só ao estuário do Sado, mas também ao nosso país. O sucesso de restauro das pradarias consegue-se, em primeiro lugar, retirando as ameaças que estão a afetar as pradarias que existem. Em segundo lugar, pensando num restauro ativo, portanto numa replantação ou numa sementeira, normalmente são os lugares onde as pradarias já existiram que oferecem melhores condições, ou seja, que nos estão a indicar que têm boas condições para recriar a pradaria.
Além das pradarias, outras soluções naturais, como dunas e florestas de macroalgas, podem dar o seu contributo no combate à erosão costeira. Descubra o episódio completo na RTP Play. Até à próxima semana.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.